Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Além do podcast, nós também estamos em outras plataformas. Visite o nosso site www.paracaturural.com, facebook.com/paracaturural, youtube.com/paracaturural e instagram.com/paracaturural.
Destaques do dia.
Demora na liberação de licenciamentos ambientais e falta de apoio a produtores mineiros de café e leite são debatidos na LMG. Bolsonaro envia ao Congresso medida provisória que prorroga por tempo indeterminado adesão de agricultores ao CAR. Apoiado pelo Brasil, vice-ministro da Agricultura chinês é eleito novo diretor-geral da FAO.
Está começando o seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.
No campo tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoob, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você.
Sicoob Crédito Gerais. Juntos podemos mais.
Notícias do Ministério da Agricultura.
O vice-ministro da Agricultura e dos Assuntos Agrários da China, Ku Dongyu, foi eleito neste domingo, dia 23, com 108 votos, como novo diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ele ocupará o cargo nos próximos 4 anos, do dia 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2023. O governo brasileiro apoiou oficialmente a eleição de Dongyu para a FAO e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da votação em Roma. Após a eleição, Dongyu se comprometeu com a justiça e transparência no cargo e disse que será imparcial e neutro na diretoria da FAO. A delegação chinesa destacou que o novo diretor-geral vai reformar a FAO em pouco tempo e garantiu que a China vai manter seus compromissos de cooperação mundial em favor do desenvolvimento da agricultura. O brasileiro José Graziano da Silva, que ocupa o cargo de diretor-geral da FAO desde o ano 2012, cumprimentou o vencedor e entregou a ele o novo crachá da FAO. A ministra Tereza Cristina parabenizou Graziano pelo período na diretoria-geral da FAO. Dongyu venceu os candidatos da França, que teve 71 votos, e da Geórgia, com 12 votos. Ele é vice-ministro da Agricultura da China desde o ano 2015, PhD em Ciências Agrícolas e do Meio Ambiente. Sua pauta é voltada para facilitação da agenda internacional de países em desenvolvimento e inclusão digital no campo. Em seu discurso de apresentação, Dongyu defendeu a inovação e o uso da tecnologia na agricultura. Ele visitou o Brasil no mês de março passado, quando manteve reuniões no Ministério das Relações Exteriores e também no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para o vice-ministro chinês, a FAO deveria denunciar os abusos que colocam em risco a segurança alimentar. Ele prometeu reformas profundas na estrutura e no funcionamento das equipes da FAO para apoiar os Estados-membros, o aumento em 10% nos recursos a cada ano e o desenvolvimento de programas para jovens agricultores e para as mulheres. Ku Dongyu defende que as políticas da FAO estejam alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, em particular, com a erradicação da fome e da pobreza, com o aumento sustentável da produção agrícola e alimentar e também com a promoção de um sistema de comércio internacional agrícola livre de distorções e restrições indevidas sem uma base científica adequada. Antes da viagem a Roma, a ministra Tereza Cristina reforçou que a eleição na FAO aumenta a cooperação entre a China e o Brasil. Segundo a ministra, os dois países têm muitos assuntos para definir dentro da pauta agrícola.
Paracatu Rural, volta já!
Informativo Prefeitura. Fique por dentro do que acontece em nossa cidade.
A Prefeitura está realizando o programa de conservação do solo, que agora atenderá as regiões das comunidades Ligeiro, PA Batalha, PA Santa Rosa e Sotero. O programa dá suporte aos pequenos produtores e agricultores familiares para executar microbacias e terraços. Procure já sua associação e se inscreva.
Mais informações no site paracatu.mg.gov.br e também nas redes sociais. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Paracatu Rural está de volta. Notícias Rurais do Governo Federal.
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional medida provisória MP 884/2019, que prorroga por tempo indeterminado a adesão de agricultores ao Cadastro Ambiental Rural, CAR. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, substitui a MP 867, que perdeu a vigência no último dia 3, depois que o Senado desistiu de examinar o texto aprovado pelos deputados. A MP 884/2019 torna o CAR um sistema aberto a atualizações e novas inscrições, de modo a possibilitar a constante inclusão de dados. A MP já começou a tramitar no Congresso. De acordo com a agência Senado, o CAR, criado pelo Código Florestal em 2012, permitiu o cadastramento das propriedades e a implementação dos mecanismos previstos no Programa de Regularização Ambiental, PRA, para a adequação dos produtores às exigências legais. Foi dado um prazo de adesão, que se encerrou no dia 31 de dezembro do ano passado. E quem não aderiu estava então proibido, por exemplo, de acessar linhas de crédito. Atualmente existem mais de 5 milhões de propriedades registradas, o que, segundo o governo, demonstra a maciça adesão dos produtores rurais. Todavia, ajustes são necessários para permitir que a lei não gere exclusão e impeça a regularidade de novas matrículas. Com o avanço da implementação do Código Florestal, o CAR se configurou como um importante instrumento de gestão territorial, urgindo a necessidade, então, de se tornar um cadastro perene, sem limite temporal para a adesão. Isso porque, findo o prazo legal estabelecido, a sucessão, divisão e ou aquisição de novas áreas rurais não escritas no CAR incorrem em marginalização dos produtores, por inviabilizar a regularidade ambiental das propriedades, explicou o governo em mensagem enviada ao parlamento. A MP 884/2019 vai ser analisada por uma comissão mista, onde será designado um relator para analisar a proposta. Depois de votada, segue para análise dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Caso queira opinar sobre essa medida provisória no Congresso, você poderá ligar gratuitamente para o telefone 0800-619-619. 0800-619-619.
Notícias da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais.
E a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Soares Valentini, apresentou no último dia 18 de junho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG, o balanço das atividades da Secretaria de Minas Gerais e também das instituições vinculadas, EMATER-MG, EPAMIG e IMA, realizadas no primeiro quadrimestre deste ano. A sessão conjunta reuniu deputados de duas comissões do Legislativo Mineiro. agropecuária e agroindústria e do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. As exigências da legislação ambiental e as multas aplicadas aos produtores rurais foram temas de questionamento pelos deputados. Outro ponto muito citado na audiência foi a preocupação com a crise que é enfrentada pela cafeicultura no estado. Principal produto de exportação do agronegócio mineiro, o café vem passando por uma crise nos preços, cujo valor pago ao produtor está abaixo do custo de produção, deixando em dificuldades não somente os cafeicultores, mas também os municípios que dependem da atividade como fonte geradora de receitas. A secretária Ana Valentini informou que participou de reuniões em Brasília, no Ministério da Agricultura, reivindicando o apoio político a algumas providências mais imediatas para evitar, então, um colapso no setor de produção. Ana Maria Valentini disse: como medidas emergenciais, solicitamos à ministra a intermediação junto aos agentes financeiros para negociação de prazos para o pagamento de financiamentos e o lançamento de um contrato de opção de venda para o café. O contrato de opção de venda consiste em um acordo firmado entre produtores e governo federal por meio da Conab, que prevê a aquisição de lotes a um preço previamente definido para a possível entrega no próximo ano. Também foi apresentado o programa de certificação para cafeicultura. Ele foi executado em parceria com a Emater, Epamig e IMA, voltado para a aplicação de boas práticas na condução das lavouras e também na gestão da propriedade, visando a produção de cafés de qualidade diferenciada e com potencial para alcançar preços bem acima do oferecido pelo mercado de commodities. Da ALMG, o repórter Flávio Júnior tem mais informações.
Deputados apontam que a demora na liberação de licenças para empreendimentos rurais e a falta de políticas de apoio aos produtores, principalmente de leite e café, são os principais entraves para o desenvolvimento do agronegócio em Minas. Na sabatina da secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini, também foi cobrada maior participação da pasta na defesa dos interesses do setor. A reunião fez parte do Assembleia Fiscaliza, uma ação promovida pela Casa para reforçar o papel fiscalizador do Legislativo. O deputado Carlos Pimenta, do PDT, destacou a demora que produtores rurais enfrentam para obter licenças ambientais. Segundo o parlamentar, propriedades com mais de 1.000 hectares estão sendo obrigadas a apresentar estudo e relatório dos impactos ambientais e análise das licenças demoram mais de 5 anos. A situação tem inviabilizado projetos e levado investimentos para estados vizinhos.
Estão obrigando a projetos agropecuários de Minas Gerais em propriedades superiores a 1.000 hectares para fazer o EIA RIMA. Ou seja, vão demorar agora muito mais tempo. Hoje um EIA RIMA não sai em menos de 5 anos. Então as empresas que querem instalar aqui, fazer projetos na área de pecuária, implantar pivôs centrais para poder irrigar, para poder fazer confinamentos, projetos para poder fazer plantações, principalmente lá na região do norte de Minas, em áreas maiores e projetos agropecuários maiores, vão demorar muito mais.
Ana Maria Valentini afirmou que tem mantido contatos com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para agilizar a liberação de empreendimentos rurais. A titular da CEAPA explicou que o rompimento da barragem de Brumadinho atrasou o estudo para alterar as regras de licenciamento ambiental em Minas.
Nos últimos 20 anos, foram criadas tantas normas e tantas leis na Secretaria do Meio Ambiente no nosso estado que eles não conseguem analisar a quantidade de documento que eles pedem. Então, por isso que fica esses processos de licenciamento por 6, por 8 anos, até que o empreendedor desiste. Então, realmente, nós estamos trabalhando semanalmente com a Secretaria do Meio Ambiente para que isso seja mudado. As coisas não avançaram na velocidade que eu e o Dr. Germano gostaríamos, por causa de Brumadinho, que realmente absorveu muito a Secretaria do Meio Ambiente.
Outra cobrança foi feita pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB. Ele pediu que o governo assuma papel de protagonista na defesa dos interesses do setor. Segundo o parlamentar, Minas é a região do mundo que mais produz grãos da bebida e, por isso, tem que ditar as regras da política de preço do café.
Nós temos que ditar a política de café no mundo, porque nós temos aí 40% do café do mundo. Então nós podemos fazer ações que mexam com o mercado de café. E hoje, cada 100 reais do PIB, toda a geração de dinheiro, de riqueza no mundo do café, de cada 100, menos de 10 fica com o produtor. E não é lucro, é custo, na realidade, então é prejuízo. Então o Estado tem que reagir, fazer a sua parte para que nós possamos ter dignidade para o produtor de café.
Já em relação ao leite, o deputado Tito Torres, do MDB, disse estar preocupado com a baixa produtividade do Vale do Jequitinhonha. Para ele, faltam políticas de apoio aos pequenos produtores desta região.
Hoje, a questão produtiva do leite no estado de Minas Gerais é uma preocupação geral, principalmente no norte de Minas, no Jequitinhonha, que tem uma capacidade produtiva muito grande, muita terra para ser aproveitada, e a gente vê realmente que o estado, nos últimos anos, não tem conseguido fazer com que essa média do leite no Jequitinhonha e no norte de Minas aumente. Existem vários programas de anos para trás do governo de Minas Gerais, mas eles não conseguem fazer esse aumento dessa quantidade de leite.
A secretária de Estado concordou que a cadeia leiteira do Vale do Jequitinhonha precisa de atenção especial. Segundo Ana Maria Valentini, a preocupação da CEAPA é levar novas tecnologias que aumentem a produtividade até esses produtores.
O caminho para nós, principalmente para o pequeno produtor, é levar a ele tecnologia para que ele consiga ter produtividade. É muito difícil para o produtor conseguir sobreviver na propriedade pequena se ele não tiver uma produtividade melhor e assim conseguir uma renda mais digna à sua propriedade. Então, eu acredito muito no trabalho que tem que ser feito com a agricultura familiar para levar a eles as novas tecnologias. Então, nós vamos dar uma atenção especial ao Jequitinhonha com projetos de aumento de produtividade de leite na região.
O presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia, deputado Coronel Henrique, do PSL, sugeriu ainda a criação do Circuito Mineiro da Pecuária Leiteira. De acordo com o parlamentar, a medida ajudaria, inclusive, na divulgação das novas normas do Ministério da Agricultura que tratam da qualidade da produção leiteira.
Fiz a proposta que exista também o Circuito Mineiro da Pecuária Leiteira, corroborando inclusive com a nova instrução normativa do Ministério da Agricultura, que estabelece a partir do dia 31 de maio passado, já está em vigor, uma nova norma e que exige do nosso produtor que ele se qualifique. E isso ele envolve os laticínios e também a participação do Estado. Eu acredito que o IMA e a CEAPA vão estar envolvidos nisso, de principalmente esclarecer ao produtor de leite a necessidade de se adequar a novas técnicas de gestão.
Saiba mais sobre as reuniões do Assembleia Fiscaliza no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
Paracatu Rural.
E você pode também acompanhar as notícias em outras plataformas. Paracaturural.com, facebook.com/paracaturural, youtube.com/paracaturural, instagram.com/paracaturural e ainda pode conversar conosco pelo Zap Rural, que é o 38 99181-0123. Este foi o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.